É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito polêmico: os estabelecimentos que proíbem a entrada de crianças visando o sossego de outros clientes. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema tão controverso é o advogado Antônio Carlos Efinge. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Antônio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. E boa tarde a você, aos ouvintes, eu estou à disposição.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu acho interessante, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é a importância do direito do consumidor na nossa sociedade moderna. O que, que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Muito bem. Quando a gente fala em sociedade moderna, é claro que a gente está falando de uma sociedade que é resultado da Revolução Industrial.
Uhum.
E hoje já se diz da Quarta Revolução Industrial, com a introdução da tecnologia, da sociedade em rede, sociedade de informação. Ao longo do tempo, as pessoas foram se especializando e cada uma assumiu determinada função dentro da sociedade e da economia. Esta especialização de uma parte faz com que a outra parte precise dessa especialidade. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes dos outros. Se por um lado alguém fornece habitualmente, sabe como fazer, tem alguma compreensão até do ponto de vista profissional, técnico, né? Faz isso da melhor maneira possível e aprimora isso que faz. Do outro lado, aquele que precisa, cada vez precisa mais, porque vai abrindo mão do seu conhecimento genérico para depender da especialidade do outro. Então, na sociedade moderna, nós temos de um lado fornecedores, que são esses especialistas, e do outro lado os consumidores, esses que precisam. Essa necessidade, este precisar, é que determina o que a gente chama de vulnerabilidade. Então, o consumidor jamais saberá tanto quanto um fornecedor. Jamais terá uma ideia precisa dos riscos, de como aquilo tudo surgiu, de onde veio, para onde vai, etc. Por quê? Porque ele está preocupado em consumir, usufruir, utilizar aquele produto, aquele serviço para suprir uma necessidade sua. Mas a partir dos anos 80, segundo alguns sociólogos, o consumo assumiu uma outra forma. Ele, além de suprir as necessidades, ele hoje tem uma significação. Então, as pessoas se identificam pelos atos de consumo.
Uhum.
É muito natural alguém dizer, eu pertenço a tal grupo, por quê? Porque eu me visto assim, eu ajo dessa maneira, eu tenho tal coisa, né? Tal produto. E portanto, essa significação mostra uma outra fase dessa sociedade, onde as pessoas não estão procurando só aquilo que o produto é, mas também muito daquilo que ele representa. Essas características são características da sociedade de consumo.
Uhum.
E como a gente vai proteger as pessoas na sociedade de consumo? Nós vamos proteger as pessoas pelo direito dos consumidores. Ou o direito das relações de consumo, ou o direito do consumo. Então, hoje, o direito das relações de consumo, o direito consumidor, ele é um instrumento jurídico hábil a regrar essa complexidade de relações jurídicas na sociedade moderna. Veja a influência da tecnologia nos nossos dias. As pessoas têm noção de como os seus dados são tratados? Tem noção de que quando baixam um aplicativo estão entregando os seus dados para alguém?
Na maioria das vezes não, né?
Qual vai ser a utilidade disso? Uhum. Então, o déficit informacional, aquele desequilíbrio, desnível entre consumidores e fornecedores, com o elemento tecnologia, ele ainda fica mais evidente, mais agravado. E é isso o que vem acontecendo. Então, é preciso tomar cuidado, porque o direito ele é muito bem avaliado, pensado, né? Os juristas, o legislativo, todos os poderes da República, o judiciário especialmente, ao aplicar o direito, ele tem que reconhecer que o direito é um instrumento que vai regulamentar e regrar essas relações sociais. Por isso, às vezes, a gente pode até dizer, ah, mas eu preferia fazer tal coisa ou fazer de determinada maneira. E não posso. Por que eu não posso? Porque eu tenho regras jurídicas que me impõem uma outra conduta. Na sociedade de consumo, isso vem se mostrando cada vez mais presente. Por exemplo, a questão ambiental. Ah, mas eu gostaria, ou eu penso, né? Alguns pensam assim, eu poderia jogar o meu resíduo em qualquer lugar?
Eu acho que pode.
Porque ele é meu? Né? Então, aonde eu jogo a bituca do cigarro, o copinho, o plástico descartável e tantas outras coisas, né? O papel, a embalagem. Ora, eu jogo no espaço público, o espaço público também é meu. Mas as coisas não são assim. Porque hoje a questão ambiental, ela assumiu uma relevância muito grande e tende a aumentar. Então, na verdade, aquilo que a gente achava que podia fazer, de qualquer maneira... existem regras nos dizendo, só é possível fazer assim. Se fizer de outra maneira, você já é passível de determinada sanção. Sanção na esfera administrativa, multa, sanção na esfera criminal, sanção até na esfera civil, responder com uma indenização por algum prejuízo que tenha causado. É importante essa parte introdutória, porque aí a gente chega no ponto... No ponto central do nosso tema aqui. Podem os fornecedores fazer aquilo que querem? Podem os fornecedores, dentro do seu estabelecimento, exercer a sua atividade com absoluta liberdade? Eles não precisam cumprir determinadas regras? Sim, precisam cumprir determinadas regras. E essas regras, muitas vezes, vêm contra a vontade desses fornecedores. Mas elas não visam penalizar o fornecedor. Elas visam, na verdade, regrar e harmonizar as relações na sociedade de consumo, que é altamente dinâmica. Então, nós podemos ter algumas regras defasadas, porque o direito não acompanha a dinâmica social. A dinâmica social, ela vai numa velocidade muito maior do que o direito. O direito é muito conservador, o direito é muito formal, a aplicação do direito é muito formalista. Então, na verdade, a sociedade está lá na frente e nós estamos tentando encontrar regras jurídicas para tratar de coisas que já estão no passado. Né? Mas tudo isso é muito importante, a gente avaliar situações como essas que nós vamos discutir hoje aqui, é de que para onde nós queremos ir? Que tipo de sociedade nós queremos para nós, para os nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos? Se de fato existirão. Não é um discurso negativo, alarmista, né? Mas é um discurso realista. Como nós enfrentaremos o futuro? Então as nossas decisões no presente vão nortear esse caminho. Vão dizer para onde essas coisas vão. E por isso é muito importante ter claro qual é o objetivo maior do direito. O objetivo maior do direito é proporcionar às pessoas lucro, uma atividade econômica rentável ou altamente rentável, ou o foco maior do direito é a proteção das pessoas. Porque até os fornecedores, antes de serem fornecedores, são consumidores. Então, quando o fornecedor respeita o consumidor, ele respeita ele mesmo. Quando ele não tem uma cultura de respeito aos seus consumidores, como que ele pode se sentir um consumidor respeitado? E na nossa Constituição Federal... tem um dispositivo muito interessante, que ainda não é muito explorado, especialmente no ensino do direito, que é o princípio do solidarismo constitucional. Lá no artigo 3º da Constituição Federal, tem entre vários objetivos construir no Brasil uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre seria uma sociedade com opções, com direito à escolha, né? Uma sociedade justa, aonde as diferenças sejam respeitadas e cada um seja tratado de maneira desigual na proporção das suas desigualdades. Agora, o mais importante para nós, o que é uma sociedade solidária? Uma sociedade solidária não é só aquela sociedade que atende o necessitado, que busca auxílio aos outros nas tragédias, e quantas tragédias no Brasil, mas especialmente aquele que age com o outro da maneira como gostaria que esse outro agisse com ele.
Uhum.
De que maneira que eu quero essa conduta social? Eu quero agir com boa fé, com lealdade, com transparência, com informação, sem discriminação, considerando a pessoa pelo fato de ser pessoa e não pela sua condição social, pelo seu nível cultural, né, ou intelectual. Então, essa é a essência da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana não é uma palavra que serve para tudo, mas é aquele significado importante que a Constituição Federal deu de que o direito no Brasil deve proteger pessoas em primeiro lugar.
Uhum.
E por isso o mercado tem que estar focado na proteção das pessoas. Quando ele não se foca nisso, ele está desviando da sua vocação natural. Com essa base, essas premissas, a gente pode entender qualquer situação hoje vivenciada na sociedade de consumo e que leva a conflitos, né? Então, qual que vai ser a minha base interpretativa? Vai ser atividade econômica, que alguns acham que não tem limite, e tanto ela tem limite que no artigo 170 da Constituição Federal, a livre iniciativa, ela tem que ser exercitada obedecidos os seguintes princípios. E um deles, proteção do consumidor. Outro, proteção da concorrência. Outro, proteção do meio ambiente. Então, uhum, eu não posso fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu bem entendo. Eu só posso fazer aquilo que, de fato, a lei permite.
Uhum.
Né? A lei permite, ou os princípios permitem. E o que os nossos princípios dizem? Que tratar as pessoas de maneira igual, sem discriminação, é um fator muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto nação.
Doutor, muito interessante. E dentro desse contexto, e agora entrando no cerne da nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quando que surgiu e quando que chegou no Brasil essa polêmica em relação à legalidade dos estabelecimentos comerciais proibirem a entrada de crianças visando o sossego de outros frequentadores. Desde quando isso tem sido discutido?
Olha, nos anos 70, nos Estados Unidos e no Canadá, havia um sentimento da parte de muitos adultos que se sentiam discriminados pela escolha de não ter filhos, né?
Uhum.
E veja, estamos falando aqui de não é tanto tempo atrás, tendo em vista a própria história da civilização. Isso é bem recente. Veja como mudou. Como de lá para cá, na verdade, muitos casais têm a opção de não ter filhos. Ou um filho, dois filhos,
uhum,
como era a configuração da família na época. Mas é claro que, e é natural, que a sociedade veja o diferente de maneira diferente, né? E esse é o nosso desafio, nós temos que vencer isso, porque o diferente tem o direito de ser diferente. Então hoje se fala tanta coisa de inclusão, de não discriminação, não segregação, etc. Mas nós temos um DNA ainda impregnado desses valores, desses pré-conceitos. Vencer isso não é fácil. A gente só vence isso pela educação. Mas se por um lado, então, lá atrás era estranho os casais não terem filhos, eram vistos com maus olhos, hoje já muitos casais que não têm filhos e alguns preferem fazer opção por um pet, por um animalzinho, uhum, de estimação, já vem aqueles que têm muitos filhos como um atrapalho. Então houve uma inversão, né? Ah, eu vou em determinado lugar, eu quero sossego, eu não quero barulho, eu não quero gritaria, eu não quero choro. E isso é inevitável, porque a gente vive numa sociedade, plúrima, múltipla. Então é natural a convivência e, aliás, é extremamente saudável a convivência com crianças, né?
Uhum.
É inevitável. Porque quando a gente não encontrar mais crianças, significa dizer que a raça humana entrou em declínio e está a caminho da extinção. Então,
sim,
claro, ninguém quer pegar um voo de 14, 16 horas, né, e ter uma criança com dor de ouvido, ou não se sentindo à vontade e chorando o tempo inteiro, enquanto tiver fôlego. Mas é inevitável. Então, o que é preciso fazer? É preciso que as pessoas entendam que essas situações, né, são desconfortáveis, mas todo mundo está sujeito a elas. O risco que nós temos hoje em dia, um hedonismo muito grande, as pessoas estão muito focadas no seu autoconforto, naquilo que é a minha necessidade imediata. Aliás, Bauman fala, né, que nós vivemos uma sociedade líquida, onde tudo é muito fluido, muito rápido, instantâneo. Então, naquele momento, eu quero as coisas daquela maneira. Isso não quer dizer que num segundo momento eu já não tenha mudado de ideia. Falta um pouco de maturidade, de compreensão dessa história humana, né, e da nossa situação enquanto seres sociáveis, de que determinadas coisas nós temos que tolerar. Uhum. Se não inevitáveis, né? Mas daí, como hoje já se fala em alguns lugares livres de criança, ou alguns estabelecimentos onde o ingresso de criança não seria permitido, nós temos que avaliar com cuidado caso a caso. Por quê? Porque o foco do direito é a proteção da criança em primeiro lugar. Então, se de fato esse ambiente é um ambiente perigoso para ela, justifica-se algum tipo de impedimento. Agora, se não é, se é um ambiente onde se convive e todos devem ter acesso, não se justifica o impedimento desse ingresso para gerar mais conforto aos outros. Por quê? Porque agindo assim, nós começaríamos a justificar a discriminação e a segregação. Ora, se hoje eu posso discriminar a criança, porque a criança faz barulho, porque a criança corre, porque a criança não se comporta no padrão de educação que eu tive ou que os meus filhos tiveram, por que, dali a pouco, eu também não vou encontrar um outro tipo de discriminação? Não, mas então também eu não gosto de determinada cultura, ou eu não gosto de determinado sexo, ou eu não gosto de determinada doença, determinada deficiência, condição socioeconômica e tantas hipóteses. Então, se a gente permitir que isso aconteça em relação às crianças, o que significa que nós estaremos fazendo, né, em relação aos outros? Por isso, eu posso ter um ambiente, por exemplo, perigoso às crianças, uma academia de ginástica, que eu tenho pesos. Né? Uhum. É perigoso uma criança soltar um peso no pé, se ferir, se machucar. Eu posso criar alguns instrumentos para dizer, olha, não é conveniente isso. Mas qual que é a melhor ferramenta para se fazer isso? É eu colocar uma porta trancada com uma vigilância ostensiva para dizer aqui não entra, ou eu informar? A informação é um instrumento espetacular e é na informação que a gente tem que investir. Então, eu tenho certeza que um estabelecimento onde seja justificável o não ingresso de uma criança, ele deve fazer isso de maneira ostensiva, colocando uma grande placa, um grande cartaz na entrada do estabelecimento para explicar o porquê. O que vai desmotivar os pais responsáveis a quererem ingressar lá. Mas claro que nós também temos a hipótese de alguém irresponsável dizendo, não, mas o meu entra. Aí vem um outro momento, que é, depois da informação prestada, como reforçar essa informação de maneira positiva, né? Então é preciso sim que, se houver uma tentativa de ingresso, alguém pondere, olha, mas veja bem, não é conveniente, não é salutar, por isso, por aquilo, e explique novamente por quê. Porque mesmo uma grande placa, mesmo um grande cartaz, pode essa informação não ser eficiente. E a informação nunca é demais. Então, quantas vezes eu tenho que reforçar a informação? Uma, duas, três, cinco, dez, cem, duzentas? Não sei. Uhum. Vai depender de quem é o destinatário da minha mensagem. Existem pessoas que compreendem isso com mais facilidade, outras com menos. Então, cabe ao fornecedor, cabe ao interessado, cabe ao órgão público, se for o caso, explicar o porquê e reforçar o porquê. Porque se eu não tenho a informação e as pessoas se dirigem ao estabelecimento, e aí tem uma grande frustração, porque já estavam nos planos dessa pessoa ou até da criança ingressar lá, usufruir da alimentação, do ambiente, de qualquer tipo de coisa. Lembra que eu falei do consumo com significação.
Uhum.
Então não é só eu quero ir lá naquele lugar para comer aquela coisa. Não, mas eu quero estar lá, vivenciar aquele ambiente, usufruir daquela paisagem, sei lá quais os motivos, né? A frustração, sim, pode gerar responsabilização pela falta, pela deficiência na informação, pelo vício de informação. Então, quem é pego de surpresa e sofre uma frustração, e isso gera danos, né? E é claro que é preciso comprovar cada caso, essa pessoa seria, em tese, passível de ser indenizada.
Uhum.
Porque ela não foi alertada que ela não poderia ou não deveria fazer aquilo, né? E essa quebra de expectativa, além do tempo que ela demandou indo até lá, etc., que hoje já se chama desvio produtivo, né? Também passível de indenização, pode gerar este ambiente de frustração, de mágoa, de angústia, ou até de ultraje. A pessoa foi, se sentiu discriminada.
Uhum.
Né? Isso para ela é injustificável. Então, sim, aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem, tem o dever de indenizar. É claro que isso vai para o judiciário, e lá o magistrado, a magistrada experiente, com essa experiência social e com essa visão de que o direito deve proteger as pessoas, fará a imposição do direito no caso concreto.
Uhum. Doutor Antônio, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes que essa prática de proibir a entrada de crianças nos estabelecimentos só para gerar mais sossego para os outros clientes, essa prática é ilegal? Existe, então, uma possível consequência jurídica para esses estabelecimentos que proíbem a entrada das crianças?
Veja, da forma como você coloca as coisas, a minha resposta é perigosa. O que eu disse é o seguinte, é preciso avaliar caso a caso. Mas se tem algum estabelecimento, por exemplo, que não permitiria a entrada de criança para gerar mais conforto aos seus clientes, o que poderia ser feito, quem sabe, dentro do estabelecimento, com uma subdivisão, alguma outra estratégia? Uhum. Tá, aqui é só a título de exemplificação. Está fazendo isso em benefício de quem? Das crianças? Em benefício dos adultos? Está fazendo isso em proteção das pessoas? Ou visando maior lucratividade? Tentando encontrar um diferencial no mercado, né? Se o foco não é a proteção das pessoas, o direito não tende a dar guarida a isso. Por quê? Porque a proteção tem que ser das pessoas. Então é preciso que se justifique muito bem. Não, mas nesse ambiente, por exemplo, tem um show, sei lá, que não é aconselhável as crianças presenciarem. Bom, isso é uma justificativa, porque nós temos a classificação etária, né? Então, tudo depende da situação. Mas em termos gerais, me parece, e existem clubes também, né? Clubes fechados. Quem que frequenta um clube fechado, um clube de gastronomia, por exemplo? Os seus sócios? Então, existem formas de empreendimento que não causam esse impacto social. Por quê? Porque são pensados para serem assim. Então, se todos os associados daquele clube se portam daquela maneira, está dentro dos seus objetivos, esse tipo de conduta, aí os demais que não integram essa conduta, e claro que a gente poderia ver se o ingresso nesse clube tem algum tipo de discriminação ou não, etc. Mas vamos dizer que tem aqui um interesse associativo. Eu só me associo àquilo que de fato eu tenho interesse de ficar associado, né? Permanecer com os outros. Se dessa maneira eu estou dentro de um recinto, de uma comunidade que pensa da mesma maneira, não haveria problema. O problema está em discriminar o outro, né? Especialmente aquele que não foi informado a respeito dessa situação.
Uhum. E, doutor, a gente já tem algum tipo de jurisprudência sobre esse assunto?
Então, nós temos jurisprudência não especificamente sobre esse assunto, mas nós temos jurisprudência que trata de discriminação de consumidores.
Uhum.
Um caso típico, por exemplo, era aquele, só aceitamos cheques de clientes com determinado tempo de abertura de conta. Ué, claro que hoje o cheque já está em desuso. Eu sei que esse é um exemplo um pouco antigo. Mas por quê? Se eu sou cliente de um banco, se eu sou um cliente recente, um cliente antigo, não vem ao caso, o banco me deu um talão de cheques e eu posso utilizá-lo. Então aí está se fazendo uma discriminação negativa, né, de quem é um cliente mais antigo para um cliente mais recente. Existem decisões dizendo que isso é incabível. Não haveria por que esse tipo de discriminação. Eu só estou dando aqui um fio condutor de como é possível enfrentar esse tema. Né?
Uhum.
Agora, discriminar a criança pelo fato dela ser criança ou discriminar os pais acompanhados da criança, eu diria que é uma situação bem complicada.
Uhum. E doutor, como que outros países lidam com esse assunto? O senhor poderia dar algum exemplo para os nossos ouvintes?
Então, outros países, de novo, aí é uma questão muito cultural.
Uhum.
Né? E alguns países até... Eles não investem tanto em formação porque partem da premissa de que o seu povo tem um nível cultural mais elevado e já compreende algumas coisas, mesmo que não precise se reforçar.
Uhum.
A nossa Constituição Federal reconhece que o Brasil é um país pobre e ignorante, porque quer erradicar a pobreza, o analfabetismo. Ora, se é um país pobre e ignorante, é claro que a gente precisa informar muito mais. Né?
Sim.
Então, em outros lugares, determinados estabelecimentos praticam isso e as pessoas têm menos resistência porque já são mais informadas a respeito. Mas eu gostaria de trazer para você um aspecto interessante aqui do direito brasileiro. Nós temos um projeto de lei desde 2004, né, que está em tramitação no Legislativo e que é justamente tratar como prática abusiva qualquer impedimento de acesso.
Uhum.
Recusa de atendimento, exposição, constrangimento, etc. Este projeto de lei ainda está em tramitação, mas eu diria que ele é redundante, porque na parte principiológica do nosso Código de Defesa do Consumidor, já se diz que o consumidor deve ser tratado, né, de maneira solidária, de maneira responsável, e as obrigações do fornecedor já são a de informar adequadamente, né, sempre melhorando a sua uhum. atividade para harmonizar cada vez mais as relações entre fornecedores e consumidores. Então, eu diria, esse projeto é mais uma evidência de que no Brasil a gente não consegue pensar um direito principiológico. O acadêmico, ele conclui a faculdade buscando um texto de lei exato para a solução do seu problema, do seu caso concreto. E nós não temos como prever em texto legal positivar toda essa realidade. Então, isso faz com que o nosso operador do direito precisa ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de preparo inclusive filosófico, sociológico, né?
Uhum.
Para compreender as coisas além do escrito e entender e até orientar quando for chamado de que esse tipo de conduta no campo econômico pode até gerar algum benefício, mas no campo humano, social, não me parece razoável.
Uhum. Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Antônio Carlos Efindi, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná. Ele trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica de estabelecimentos comerciais que proíbem a entrada de crianças. E caso você, ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes se a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná pode auxiliar os consumidores que tiverem alguma dúvida a respeito dos seus direitos perante os estabelecimentos comerciais.
Veja, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná tem a postura de orientar a sociedade, de orientar também os advogados, profissionais de direito. Então, hoje nós adotamos também no âmbito interno da OAB o processo eletrônico e por isso qualquer chamado, qualquer protocolo se inicia com uma consulta, uma reclamação, uma informação. Isso é dirigido para a comissão e aí nós respondemos essas indagações e ficamos à disposição, inclusive, para responder pessoalmente. Porque algumas coisas também o texto escrito acaba não informando toda a preocupação que a pessoa tem.
Uhum.
Então, eu diria que está dentro da nossa vocação, dentro da comissão e o exercício da advocacia, a orientação tanto para a sociedade em geral como também para os fornecedores, porque a gente prefere um ambiente socioeconômico favorável a todos, né? E dentro disso, naquilo que a gente puder contribuir, nós sempre estamos à disposição. Aproveito também para registrar que no mês de maio nós teremos o Dia da Cidadania. E no Dia da Cidadania, a comissão fará uma ampla divulgação de como as pessoas podem procurar a tutela dos seus direitos, né? Porque ainda uma grande parcela da população não sabe a quem recorrer quando tem uma dificuldade. E nós temos instrumentos que permitem a pessoa atuar diretamente. E é claro que, sendo frustrada, não dando resultado, vai ter que tomar outras medidas.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.